Transição profissional. Acho que esse é um tema que está ficando mais evidente e vai ficar mais ainda agora depois da pandemia, com esse novo mundo, e a galera vai voltar para alguns trabalhos e vai ver que não está feliz fazendo aquilo, ou já tem um desejo de mudar de área, mudar de carreira, e aí começa a investir mais tempo nisso, né? Na hora que você percebe tanto que você está infeliz na sua carreira, no seu trabalho, quanto que existe possibilidades reais de você ter trabalhos e carreiras que te deixam mais feliz. Então, no papo com o Eduardo Carlier, que foi meu primeiro chefe no banco, né, uma pessoa que me apoiou demais, a gente conversou muito sobre a importância de investir nos seus hobbies, né? Então, por mais que a gente se conheceu no mercado financeiro, né, então eu vim dessa área até eu fazer essa transição através da minha viagem e eu começar a empreender, e hoje aqui como comunicador, mas nesse momento sempre investindo nos hobbies. Então, para mim, por exemplo, surfar é um hobby que eu adoro. Ou o Edu citou, se você está com a sua família, pode ser um hobby também, né? Mas uma maneira de você direcionar energia não somente para o trabalho, né? Então, se você está insatisfeito com o seu trabalho e você continua nutrindo essa energia, eu diria que vale a pena você começar a nutrir um espaço estudando, investigando, fazendo coisas que você gosta, para nutrir esse espaço da transição. Perceber que você é o investidor, todo mundo é um investidor. Você investe seu tempo, sua energia. Onde é que você está investindo seu tempo e sua energia? É na área, no trabalho, na carreira que você quer ou não? Então comece a perceber as coisas, seu tempo e dinheiro que você está investindo ali, como é que você consegue migrar isso, né? Trabalhando isso, né? Não é uma coisa que vai cair do céu. Tem alguma mudança que você vai ter que fazer. Então você tem que trabalhar os relacionamentos, como o Edu fala, né? Você tem que trabalhar suas paixões, você tem que trabalhar seus hobbies, mas lembrar que você não tem que nada, né? Você faz isso porque te faz bem, se te fizer bem e se você quiser mudar. Então, às vezes também você não precisa mudar porque o sonho, o novo sonho é todos serem nômades digitais e você gosta da sua carreira ou você quer ir para uma carreira mais tradicional. Tá tudo certo.
Eu acho que tem que ir buscando o equilíbrio na experiência. Eu acho que essa é o... De novo, né? Ficar velho, eu acho que tem... Essa é uma das poucas vantagens. Mas tem que investir... Eu acho que parte por um pouco do tudo que eu te falei. Tem que investir em hobby, tem que investir em coisas que não são só o trabalho. Se você quiser investir na convivência com teus filhos, é um belíssimo investimento, né? Então, a vida muda, mas você tem que se adaptar e você tem que fazer os investimentos corretos. Então, e eu acho que tem que trabalhar, porque nada vem de graça. Isso, para mim, é um negócio engraçado, porque não é... Você tem que trabalhar nos seus relacionamentos.
Na essência, aqui sobre transição profissional, quero deixar claro que é possível você mudar se você quiser, e se você não está feliz aprendendo e ganhando dinheiro, idealmente dois desses três, né, curtindo, aprendendo ou ganhando dinheiro, vale a pena pensar numa mudança. E existem muitas novas áreas e carreiras e profissões e jeito de você empreender e ser remoto, como nunca existiu antes. E a Regina Janetti, do podcast Autoconsciente, o maior podcast de autoconhecimento do Brasil, trouxe muito essa questão de que o sofrimento é parte mesmo, né? Então a gente está numa transição e você está com medo, você está com aquela falta, né, com aquela dúvida, saindo da zona de conforto, indo para o desconhecido. Então tem um sofrimento aí em toda a transição, você acaba mudando porque você está sofrendo, né? Então se você não age pelo medo do sofrimento, aí é o dobro, né? Você está tendo o dobro de sofrimento ali. Então a vida traz desafios e que bom que é assim, né? Que bom que a gente tem esses desafios para evoluir. Então se a gente ficar se escondendo desses desafios e não viver a vida, não viver nossos sonhos, não viver os trabalhos, né, que é uma área tão importante da vida, onde a gente dedica tanta energia e tempo, se a gente não estiver fazendo algo que faça sentido, ou que te dê essa sensação de aprendizado, ou te dê essa sensação de reconhecimento, de propósito, mas também desmistificar a questão do propósito, né? Não levar o propósito como uma carga pesada que você tem que chegar ali, né? Eu tenho que ter esse meu propósito. Propósito, o que que é, né? Você viver a vida mesmo, né? Você, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, né? Não é simplesmente aquele trabalho mágico que vai me dar um senso de propósito, né? Então a Regina ajudou muito a desmistificar o que que é propósito nesse papo.
E aí tem muita coisa do medo da vida, né? A gente vê muito isso também, as pessoas com muito medo da vida. Porque, não quero sofrer. Sofrer faz parte. Sofrer é da vida. Né? O sofrimento é uma forma. Enfim, está aí, faz parte das regras do jogo. Ninguém gosta de sofrer. Mas a gente precisa passar por isso. Se você for ver na natureza, né, o sofrimento está em todos os, na vida de todos os animais, né? Árvores perdem folhas, né? Animais se machucam e sofrem ameaças, e enfim, é da vida, é das regras do jogo. A gente não gosta de sofrer, mas o sofrimento não é eterno. O sofrimento só é eterno se a gente se coloca nele. O sofrimento eterno quem cria é a mente, porque a vida nos traz situações de desafio, de desconforto, de sofrimento, sim, e de dor, mas que são transitórias. Que propósito? Você está aqui para viver a vida, né? Para sentar num banco de praça e sentir o que a gente chama de, poderia chamar de propósito, que agora não vamos mais chamar de propósito, mas essa coisa de sentir-se realizado fazendo. Eu sinto que eu me sinto bem, eu estou feliz, eu me sinto expandido. Né? A minha arte, o meu trabalho, o meu dom embeleza o mundo, cura as pessoas, faz o mundo um lugar melhor, consertar é um dom maravilhoso, olhar para uma coisa que ninguém vê que aquilo tem chance, você vai lá, você restaura, você dá uma nova função para aquilo. Então, é isso, né? É realmente realizar, é naquele momento sentir que está feliz fazendo o que quer que seja.
E o Fábio Novo, coach, mentor, escritor de livro, que tem uma história de transição profissional bem bacana, saiu de uma... era diretor da MTV para ir viajar, e aí nessa viagem acabou se descobrindo terapeuta, várias questões holísticas também, que é uma pessoa que eu gosto bastante de conversar. Ele trouxe muito essa questão de que todos recebem um chamado, né? Em algum momento da vida, né? Se você não está feliz, você vai receber esse chamado da transição. E aí você escolhe escutar ou não, né? E o que significa escutar o chamado? Em direção a esse sonho que tem a ver com você se jogar no desconhecido e que traz medo, traz insegurança. E aí você vai ter que escolher se você vai ouvir esse chamado ou não. Você pode também passar a vida inteira amortecido, vivendo num trabalho que não te faz sentido, muitas vezes por medo, né? Então o medo ele já existe. Então é importante perceber que já tem um sofrimento acontecendo se você não mudar. E se você mudar, você tem a possibilidade de ir para um lugar de mais bem-estar, se você está recebendo esse chamado para mudança. Se você não está, não tem por que se forçar também. Mas confiar em si mesmo, confiar em si que o desconhecido, ele nada mais é do que um lugar que você ainda não explorou, né? O que significa explorar? Significa você experienciar isso. Então, se você não experienciou, você pode se arrepender um dia por não ter tentado experienciar. Então, a transição, ela é esse chamado que vem, e eu acho que vale a pena você ir atrás dele e com medo mesmo, né? Como o Fábio fala, o medo existe, mas você pode escutar o medo ou escutar essa vontade de mudar.
E, na verdade, todo mundo recebe esse chamado. Em algum momento da vida, se você está muito fora, né, do seu caminho, né, em algum momento da vida, com certeza, você vai receber esse chamado dentro de você mesmo. Né? Seja um sonho, seja alguém que te dá um livro, seja um insight, mostrando que, olha, esse caminho está errado. Né? E aí, mas aí o problema é que, muitas vezes, quando as pessoas recebem esse chamado, que todos recebem, muitas não ouvem. Muitas não querem ouvir e muitas fingem que não ouviram. Na verdade, infelizmente, ainda eu observo que a minoria realmente segue esse chamado com fé e coragem e se joga. A maioria fica negociando, né, com a vida. Ah, vamos ver mais para frente, quem sabe depois, não sei o quê. E às vezes não tem esse tempo, né? Como você falou, às vezes vem uma doença, às vezes vem um acidente, às vezes vem um acontecimento marcante que te obriga e te força e que te convida, na verdade, a fazer essa mudança na vida. E a gente, é muito importante confiar nessa voz. Né? É claro que nem todo mundo vai estar pronto para se jogar no abismo e mudar radicalmente a vida da noite para o dia. O maior desafio de lidar com o desconhecido é o próprio desconhecido. Quer dizer, é confiar no desconhecido. Na verdade, é confiar em você mesmo, é confiar na vida, né? E o desafio central, qual é? É o medo. Né? É o medo. O medo é o grande desafio em qualquer processo de transição.
E o Dennis Burgerman, que a gente se conheceu na época que ele era o editor da Super Interessante, um escritor de livros incrível, jornalista, com muita história muito boa para contar, trouxe a questão da crise de cuidado que a gente está vivendo no mundo, né? Então a gente não aprende a acolher também essas transições, não aprende a cuidar tanto da sociedade como um todo, mas quanto de nós mesmos, né? E por viver nesse mundo de tantos poucos cuidados, né? A gente acaba ficando na arrogância de algumas profissões que são aquelas mais bem pagas. Então, por esse medo de faltar e por esse desejo por ser reconhecido pelos outros, a gente acaba levando uma vida naturalmente que tende a essa busca pelo acúmulo de capital e por essa vontade de você querer ter mais, e a partir do momento que você tem mais, você acredita de alguma maneira que você é aquilo, ou que você merece aquilo, ou que você está no direito de fazer tal coisa. E a gente estava conversando na entrevista como foi uma arrogância nas comunicações que eu tive com ele, né, na época que eu vinha do mundo do mercado financeiro, né, a gente contou em detalhes no papo, e como isso é natural de uma sociedade que cuida pouco, né, e cuida pouco de pessoas e de trabalhos, e trabalhos que muitas vezes são tratados como se fossem inferiores, né? Então, algumas profissões que são aquelas mais bem pagas são tratadas como superiores do que outras.
Uma das coisas que me impactou muito ao longo dessa pandemia foi olhar o mundo por essa ótica. A gente está numa crise, né? Uns diriam que a gente está em muitas crises. Pô, muitas mesmo, né? Dá para a gente ficar o resto dessa conversa listando só as coisas que estão em crise no mundo. Mas assim, um jeito de ver essas crises é que talvez elas estejam todas derivando de uma só crise, que é uma crise de cuidado. A gente vive numa sociedade que não sabe cuidar dos outros, não sabe cuidar de si próprio, não sabe cuidar das crianças, não sabe cuidar dos idosos, não sabe cuidar da terra. Tem tudo a ver, né, com o ponto de partida da nossa conversa, né, da arrogância que você identificava na sua voz de alguém que estava vindo do mercado financeiro, onde você é levado a acreditar que você está no centro do mundo, você faz o trabalho mais importante que tem, inclusive é o mais bem pago, né? Só pode ser importante, né? É assim que a gente mede importância na nossa sociedade. Você ganha bem é porque é importante, né? E é assim, então, a gente coloca os nossos melhores recursos, os nossos melhores mentes nesse trabalho de vender coisas, de transformar as coisas em valor financeiro. E a gente acha que o trabalho de cuidar das crianças é um trabalho que você pode entregar subemprego de alguém, da pessoa mais desesperada e mais sem nenhuma outra alternativa na vida, né? E essa conta não vai fechar, né?
O meu convite na transição profissional é você olhar não só pela ótica do dinheiro, mas pela ótica da sua realização pessoal, pela ótica da sua felicidade, do seu bem-estar, da sua saúde. Então, nas decisões em relação à profissão, não levar somente o dinheiro em conta, levar seus aprendizados, suas experiências, suas possibilidades, as pessoas que você ama. Então vamos mudar essa crise de cuidado com ação, com atitude. E é isso, galera, transição profissional, acho que tem muita coisa pra gente falar. Eu acho que é um tema essencial, se você está sentindo esse chamado de mudar de área, de carreira, se você não está feliz com onde você está, seja com grana, seja com reconhecimento, seja com estilo de vida, comece a olhar para isso e comece a ver a transição como uma possibilidade, tanto de você ir para um outro lugar, você ser remoto, ou você empreender, você mudar de área, mudar de carreira, trabalhar com aquilo que é sua paixão de verdade, trabalhar com o que é o seu sonho, com aquilo que te motiva de verdade. Então, a transição profissional, ela deve ser pensada não só pela ótica do dinheiro, mas pela ótica da sua felicidade, do seu bem-estar. Então, com isso, vai ter medo, vai ter sofrimento, nessa dúvida se vai dar certo ou não. Mas vai com medo mesmo, minha sugestão é essa, se você sentiu chamado. Se não sentiu chamado, não se force a mudar se você está bem ali, né? Mas se questione de verdade sobre quais são seus sonhos, quais eram seus sonhos, o que, que pode te fazer mais feliz, mais bem realizado, aprendendo mais. Será que é só mais dinheiro mesmo? E foi muito bacana para mim rever os episódios, né, com Edu Carlier, com a Regina Janetti, Fábio Novo, Denis Burgerman, pessoas que eu aprendo tanto com eles para falar sobre esse tema tão importante da transição. E fico feliz se você curtiu, compartilhar esse episódio com alguém, assistir esses episódios de novo e me dar feedback sobre eles. E lembrar de seguir a gente no Spotify, comentar no Telegram, Instagram, também todas as redes. E semana que vem tem mais compilados. A gente está juntando os melhores trechos, os melhores episódios sobre cada tema. Então, a ideia é fazer esse conhecimento chegar para você de um jeito mais direto. Mas é importante ir olhar fundo também, se você curtiu, rever os episódios aí. Valeu, galera!